Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando o Dr. José Luiz da Silveira Baldi. Dr. Baldi, nós temos aqui um artigo que o senhor nos apresentou, onde fala textualmente: na atualidade, a deficiência de vitamina D constitui uma verdadeira epidemia, estando a sua prevalência a aumentar em todo o mundo. Essa situação, que se pode considerar uma verdadeira doença da civilização moderna, tem se vindo a agravar nos últimos anos. Isso é base de um grande estudo do senhor. Então, nós temos aí duas coisas que nossos ouvintes precisam entender. Uma é o papel da vitamina D e outra é o que significa imunidade inata.
Resumidamente, né? É bom dizer que eu acabo de escrever um livro sobre esse tema. Esse livro será logo publicado.
E nós vamos voltar aqui para conversar sobre o livro.
Sim, e nesse livro, nos primeiros capítulos, eu fundamento a utilização da vitamina D para o fortalecimento da imunidade inata. Então, existe uma base científica para associar concentração elevada de vitamina D com bom funcionamento da imunidade inata. Mas o que é imunidade inata? Exatamente. A imunidade inata é aquela com a qual todos nós nascemos, certo? É através dos mecanismos da imunidade inata, que são mecanismos físicos. Por exemplo, a pele íntegra, ela faz parte da imunidade inata. Nós nascemos com a pele, pelo menos a maioria das pessoas, com a pele normal, íntegra, com as mucosas normais, íntegras, e com as secreções que ela apresenta. Na mucosa nós temos já substâncias anti-infecciosas, lisozima, e sim várias substâncias produzidas na saliva.
Então,
certo? Na secreção ocular. Então, nossos olhos são protegidos já pela imunidade inata contra infecções ou contra agressões. Agressões ou traumas, traumatismos, né?
Então, todas as pessoas têm uma imunidade inata.
Todas as pessoas normais nascem com a imunidade inata funcionante, íntegra e altamente protetora. Por que antes de existir vacina, como que as crianças sobreviviam? Compreende? Como que as crianças sobreviviam? Não morriam todas as pessoas, correto? Das doenças infecciosas graves, né, que tinham. Existem doenças cuja mortalidade é mais que 50%. Difteria, por exemplo. Você nunca viu falar de uma pessoa que tivesse difteria. Mas eu não. Eu sou do período em que a difteria era uma doença endêmica no Brasil, certo? Tétano, difteria, sarampo, varicela, todas essas doenças para as quais hoje existem vacinas, houve o período em que isso não acontecia. Poliomielite, por exemplo, né?
Mas me explica uma coisa. Se todo mundo nasce com uma imunidade inata, por que que a população precisa tomar uma vacina?
Não, porque a imunidade inata ela não é absoluta, compreende? A imunidade inata ela tem os seus limites, correto? Tanto assim que a natureza criou uma segunda imunidade, que é chamada imunidade adquirida, que você, quando você tem uma infecção, você se cura, você desenvolve imunidade adquirida, você forma anticorpos, você está protegida. Da mesma maneira se você tomar uma vacina. Então, uma pessoa que já teve sarampo, ela, na verdade, não necessitaria de tomar vacina contra sarampo, porque ela tem uma imunidade que dura a vida toda, correto? Mas não é o que nós vivemos no momento, correto? De tal maneira que a imunidade inata ela não tem um efeito absoluto. A natureza criou a imunidade inata para, sobretudo, para os recém-nascidos e lactentes, certo? Mas ela funciona para toda a vida, em relação a determinadas situações, inclusive para situações de que, em relação às quais não há vacina. Como é o caso da Covid. Antes da Covid, por que, que vinha sempre assim na estatística das Covid? Mortos, curados, e tinha uma terceira classificação, entende? Na verdade, é o seguinte, a pessoa que estava nesse terceiro grupo, certo? Ela não ficou doente, não se curou e nem morreu. O que, que ela teve? Ela sofreu a infecção e a imunidade inata dela, possivelmente por ela ter a vitamina D lá em cima, levou a cura. Correto? Entendeu? Então, a grande maioria das pessoas do mundo não morreram de Covid, correto? Se curaram. Não é verdade? Não é a população mundial. Quanto por cento da população mundial morreu de Covid, né? É uma parcela muito pequena, se nós considerarmos o número de pessoas que existem, o número de pessoas que existem no mundo, né?
Voltando um pouco para esse estudo aqui, especificamente a deficiência de vitamina D e a importância da vitamina D, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais esse processo.
Bom, a hipovitaminose D é uma doença social. O homem deixou de tomar sol, porque a fonte principal, pode-se dizer única, já que os alimentos contêm uma quantidade desprezível, com raras exceções, quantidade desprezível de vitamina D, e é bom que se diga, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. A diferença fundamental entre hormônio e vitamina é que o hormônio é fabricado pelo organismo. Então, a insulina, por exemplo, é fabricada no pâncreas. O hormônio da tireoide é fabricado na tireoide, é um hormônio, a tiroxina. E assim por diante. Então, há os hormônios que são fabricados pelo organismo. E a vitamina D é fabricada pelo organismo, mas ela precisa, para iniciar o seu preparo pelo organismo, é necessário uma coisa fundamental: radiação solar, luz do sol, certo? Naturalmente, é a única maneira de se obter uma quantidade de vitamina D normal no nosso sangue e nos tecidos é por intermédio da exposição à radiação solar. Aí vem uma questão muito séria. A sociedade moderna, ela deixou de tomar sol, ou toma sol com muito pouca frequência, e quando toma, usa protetor solar, que impede que os raios ultravioleta induzam na pele a formação da pré-vitamina D. Porque, na verdade, a vitamina D vai ser formada lá no fígado e no rim. Então, há um tempo necessário para a formação da vitamina D. Através da radiação solar, ela se forma na pele e vai até o fígado, depois vai ao rim, e ali ela adquire a sua forma ativa, chamada calcitriol, e cai na circulação, vai para os tecidos. Existem receptores em quase todos os tecidos de vitamina D, e ela se fixa nesses receptores e vai atuar nas células, inclusive nas células do sistema imune, da imunidade inata. E por isso que é necessário uma concentração alta de vitamina D para que a imunidade inata atue de forma regular e efetiva. Você sabe que toda criança, quando nasce, o pediatra já receita vitamina D, certo? A vitamina D faz parte da prescrição do pediatra. E a mãe, durante a gravidez, já recebe vitamina D. Isso passa despercebido para a população, mas isso acontece sistematicamente. Aí depois os pediatras esquecem da imunidade inata, porque as crianças cresceram, né? O ebiatra, que cuida dos adolescentes, não se importou com a imunidade inata, e os médicos de adulto pouco se lixam, né, para a imunidade. Aliás, a maioria nem sabe o que é a imunidade inata. Desculpa eu falar assim, entende? Mas uma grande parcela dos médicos, haja vista as entrevistas que foram dadas na televisão, no rádio, durante a pandemia, não se ouviu. Se aconteceu uma vez ou outra, é uma exceção. Imunidade inata não foi uma palavra que é ouvida pela população. Haja vista, possivelmente, vocês dois que estão me entrevistando não se lembram de ter ouvido essa expressão, imunidade inata, durante toda a pandemia.
Não, com certeza. Essa é a primeira vez que eu entro em contato com esse termo. Imunidade inata. Eu achava que a imunidade vinha só da vacina ou da pós-gripe que a gente teve.
E quando não havia vacinas, né? Como é que o ser humano se virava, né?
Então, voltando um pouquinho aqui, uma das referências que o senhor fez é nessa mudança do perfil da população, não só no Brasil, mas provavelmente no mundo todo, que é a partir do século XX, a maior parte da população passa a viver em cidades, e antigamente era muito diferente. Isso é um dado importante.
Depois da Segunda Guerra Mundial, é que a população passou a ser predominantemente urbana, entende? Aqui em Londrina, por exemplo, esse fenômeno passou a ocorrer depois de 1975, depois da grande geada no norte do Paraná. Veja você, é um fenômeno relativamente recente, certo? Urbanização. Quando eu cheguei em Londrina, 70% da população, 1971, por volta de 70% da população morava na zona rural. Hoje, 90 a 95% mora na zona urbana. Essa inversão é brutal. E quem mora na zona rural toma sol todos os dias.
Tem parte do trabalho. É parte do trabalho.
A partir do trabalho, da exposição natural ao sol, como ocorre com os favelados, como ocorre com as pessoas, com os pescadores, sobretudo pescadores do mar, né? É importante associar a atividade que a pessoa tem com a imunidade inata, isto é, com a obtenção de vitamina D através da exposição solar.
O senhor estava falando de algumas comunidades, essa dos pescadores que passam o dia em alto mar. E o senhor fez uma referência à diferença que tem, uma diferença brutal no índice de mortandade em relação à Covid. Qual é essa diferença?
Eu fiz um estudo em relação aos favelados, né, do Rio de Janeiro. Resumidamente, eu vou dizer para vocês. Eu comparei o que aconteceu com a população total do município do Rio de Janeiro com os moradores das favelas e com o morador especificamente da favela da Rocinha. Certo? E esses números estão no meu livro mostrando o seguinte, que a mortalidade foi eventualmente duas vezes maior na população geral, nos moradores de Copacabana e Ipanema. Eu até fiz, na minha pesquisa, que não está no livro, eu investiguei os dados de Copacabana e Ipanema e comparei com as favelas. Morreu muito mais gente proporcionalmente em Copacabana e Ipanema do que na favela da Rocinha, certo? Não dá para eu entrar em pormenores, nós não temos tempo para isso, mas esses números todos estão no livro que eu acabei de escrever e que vou publicar.
Mas me conta uma coisa, Dr. Baldi. É importante tomar sol. Só que muito se fala na sociedade que a gente tem que passar protetor solar, porque a gente tem que ter prevenção do câncer de pele. Como ter essa relação entre o tomar o sol, a produção da vitamina D e o câncer de pele? Como é que é essa situação?
Você conhece um ditado que diz assim, a razão está sempre no meio. O excesso de exposição ao sol, logicamente, é um fator de câncer. Não se duvida, está demonstrado. O excesso de cigarro causa câncer de pulmão e está todo mundo fumando, né? E da mesma maneira que está todo mundo fumando, está todo mundo, está uma grande parcela da população, não está tomando sol por receio de câncer de pele, porque a propaganda disso foi tão grande por parte dos dermatologistas em particular, que não leva em consideração o tempo. No meu livro está lá escrito lá, para se obter uma quantidade adequada de vitamina D no sangue, basta uma exposição de 15 minutos por dia, ou 3 vezes por semana, diariamente ou 3 vezes por semana, dependendo um pouco da quantidade de melanina que tem a pele. Você sabe que os negros, a melanina bloqueia a penetração da radiação solar, tanto assim que nos Estados Unidos, 85% dos negros têm déficit de vitamina D. E a letalidade por Covid em negros nos Estados Unidos foi a mais alta, foi altíssima. Certo? Então, os negros, por exemplo, eu falei que basta você ficar 15 minutos no sol todo dia, ou 3 vezes por semana, se você for uma pessoa que tem uma pele clara, como é o caso, os negros precisam ficar pelo menos uma hora. uma hora por dia, porque a melanina bloqueia a penetração da radiação ultravioleta que vai ser responsável pela produção da vitamina D.
Professor Baldi, nós já estamos encaminhando para o final do nosso programa. É evidente que a gente tem muito mais informações e a gente tem uma carência muito grande de discussão nessa área. Mas certamente assim que o livro estiver... Está pronto, está no prelo, né, pelo que entendi, sim, mas assim que estiver disponível, nós vamos marcar um novo encontro para aprofundar essa discussão. Agradecemos muito a sua presença. Queremos convidá-lo desde já para uma próxima oportunidade.
Certamente, eu não consegui dar todas as explicações que fundamentam ou que deem fundamento a essa ideia de que há uma absoluta necessidade de toda a população preocupar-se. Isso teria que ser por meio dos médicos, né? E dos sanitaristas, dos agentes de saúde. Mas é bom que a população saiba disso. Obter a normalização e uma quantidade acima de 50 nanogramas por ml de vitamina D é fundamental para a sua saúde. Não só em relação ao Covid, não, em relação a um número enorme. Aqui no livro eu tenho mais de 300 referências bibliográficas mencionando estudos em relação à dengue, em relação a outras doenças infecciosas, tuberculose, em que existe uma interferência maior ou menor, obviamente, não é absoluto, imunidade inata por intermédio da normalidade ou elevação a mais de 50 nanogramas por ml da concentração de vitamina D no sangue. Voltaremos a falar nisso, hein? Hoje foi muito pouco.
A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado às 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras à noite.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
É um vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel.